בעזרת השם, דף מ"ח סדר פסחים. שימו דף מ"ח נדסימה תרסירה ליה, נופינות הליה, מה רמי בר חמא. מיהו ג'ונסון, תוכלו זמן חוק את רבי רב חזנאי אינסטנסו נוספים אנטריוריס, כמו חלסון וקונסטיטו ג'הואיל. חזר מדמיין שהוא קונסטיטו ג'הואיל, סרה כאו גיפודריה הקונטסר. סרה כמו שווה הקונטסידו פלה הלכה, או נא. הפרגונטה תיאוריקה. Porém, tem repercussões na prática também. No caso de Machloket Rabbi Rav Chisda, é uma situação que a pessoa cozinhou do Yom Tov para a semana. É permitido cozinhar no Yom Tov para o Yom Tov, Melechet Ochel Nefesh, algo do consumo básico da pessoa. É proibido pela Torá cozinhar do Yom Tov para a semana. O que acontece se a pessoa transgrediu isso? Ele sim cozinhou do Yom Tov para a semana. Fala Rav Chisda, a pessoa recebe a chicotada das Malkot, por transgredir o Yom Tov. Fala Rabba, a pessoa não recebe as chicotadas. O motivo de Rabba é por causa do conceito de Ho'il. Uma vez que a pessoa poderia receber visitas, mesmo que a pessoa não convidou visitas, ele poderia receber visitas inesperadamente, e precisar desses alimentos que ele cozinhou para a semana, para o Yom Tov, para as visitas, se resulta que a pessoa não fez nada proibido, fala Rabba. Pelo conceito de ruína, uma vez que algo poderia ter acontecido, é como se tivesse acontecido na prática, e a pessoa fez algo permitido, cozinhou do Yom Tov para o Yom Tov. Mesmo que na prática a pessoa não usou isso para as visitas, porque não recebeu visitas, mesmo assim não recebe as chicotadas. Mas coloca no conceito de ruína. Fala Rami Bar Chama. Amar Rami Bar Chama, Hadi Rav Chisda Verava, essa Marcholi Rav Chisda Irava, conforme Rav Chisda, a pessoa sim recebe as chicotadas, porque não sustentamos o conceito de ruir, fala Rav Chisda. Uma vez que a pessoa não convidou visitas, a pessoa na prática cozinhou do Yom Tov para a semana. Para essa machloket Rav Chisda Irabba, machloket Rav Eliezer e Rav Yoshua, é a mesma machloket Rav Eliezer e Rav Yoshua que vimos na nossa Mishnah. A situação machloket Rav Eliezer e Rav Yoshua é a pessoa que tem uma massa do Yom Tov de Pesach. E essa massa está impura. Entrou em contato com um réptil, por exemplo. Uma massa de volume considerável, mais ou menos 2,5 kg de volume, e é necessário tirar halá, a porção do Kohen, dessa massa. A questão é como a pessoa vai tirar halá dessa massa em Pesach. Se a pessoa vai tirar halá dessa massa, isso vai virar halá tmeá, a oferina do Kohen impuro. O Kohen não pode consumir isso, é necessário queimar isso. É proibido queimar oferendas impuras no Yom Tov. Como a pessoa vai fazer, se ele vai tirar essa halá vai fermentar até depois de Yom Tov. Se ele não vai tirar a halá, ele não pode fazer as matzot. Fala na beleza, a pessoa pode assar toda essa massa e depois ele tirar uma matzah para halá. Mesmo que a pessoa acabou assando algo desnecessário no Yom Tov, ele assou halá impura, que não é o Ohel Nefesh, não é algo no consumo básico da pessoa, uma vez que é proibido consumir halá tmeá, oferenda impura. Mesmo sem falar beleza, é permitido, por causa do conceito de ruir. Uma vez que a pessoa poderia tirar um pedaço de cada matzah para halá, se resulta que todas as matzot foram para o consumo da pessoa, um pedaço não foi, mas a maioria da matzah sim foi para a necessidade da pessoa, a pessoa não fez nada proibido, mesmo que na prática a pessoa não fez isso, não é o costume quebrar matzot para tirar halá, o costume é separar uma matzah para halá, mesmo assim falar beleza, é permitido, assar todas as matzot pelo conceito de Ho'il. Rabbi Yoshua discute com Rabbi Eliezer. Fala Rabbi Yoshua, a pessoa deve tirar um pedaço da halá antes de assar. E pode deixar essa halá virar chametz. Não tem a proibição, como vimos, já vamos revisar isso na continuação. No Marroquia de Confirmação ao conceito de Ho'il, Rabbi Eliezer sustenta que sim, falamos do conceito de Ho'il. Rabbi Yoshua sustenta que não falamos do conceito de Ho'il. É a mesma Marroquia de Rabbi Rav Chisda e Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. De Rabbi Eliezer, essa vai conforme o de Rabbi Eliezer, que a pessoa pode assar toda essa massa, a Amrina no Ho'il, porque falamos do conceito de Ho'il. De Rabbi Yoshua, essa vai conforme Rabbi Yoshua, alô Amrina no Ho'il, conforme Rabbi Yoshua, que não podemos assar toda essa massa, porque não falamos do conceito de Ho'il, na prática a pessoa vai separar uma matzah para halá, essa matzah foi assada desnecessariamente no Yom Tov, é proibido. Porém, os Rami vão perguntar contra o Rami Bar Chama. Amarav Papa, Rav Papa. Vedilma, Atkano que Amarav Eliezer Atam. Talvez a Eliezer falou naquela situação com o conceito de Ho'il, da Amrina no Ho'il, que falamos Ho'il. Porque o coração amassa impura, de beidna de ka'ai de letanura, no momento que a pessoa colocou essas matzot no forno, colocada vejada chazele le didei, todas as matzot são permitidas para a pessoa. Uma matzah não vai ser permitida, porém, em potencial, qualquer uma pode ser consumida. A pessoa vai escolher qual matzah vai ser usada para chala no futuro, mas na prática ele assou algo que ele tem acesso. Então, falar a beleza pelo curso de Roil, uma vez que a pessoa poderia separar chala de cada matzah, ele fez algo permitido, a valacha, por aqui na nossa situação, cozinhando do Yom Tov para a semana. Caso a pessoa já fez suas refeições de Yom Tov, não precisa de mais alimentos para o Yom Tov. De Leonchino de Haze, que esses alimentos só servem para as visitas, não vai ser consumido pela pessoa que está já satisfeito. Ele de Lohaze, para a pessoa própria que cozinhou, isso não serve. Imaginame de Lohamena Noil, uma vez que a pessoa não tem acesso a esses alimentos são só para as visitas, talvez a pessoa já está desvinculada desses alimentos, desse acesso. E proveito desses alimentos, não falamos do curso de Joel nessa situação que a pessoa está tão distanciada desses alimentos assim. Mesmo que vamos falar que talvez a pessoa vai receber visitas, por isso é só se a pessoa poderia ter acesso a esses alimentos. Que a pessoa já está satisfeita, não vai consumir mais outra refeição em Yom Tov. Talvez não falamos do curso de Joel. Isso perguntou a Fábio contra Mibarham, que fez sim esse paralelo. Amar Rav Shisha Beri de Ravidi. Rav Shisha Beri de Ravidi perguntou contra Rav Barakham. Avedil Maloi. Talvez não é um paralelo entre a Machlok e Rav Rizdar, a beleza de Rav Yoshua. Akalo que amar Rav Yoshua Atom. Talvez Rav Yoshua só falou naquela situação que não falamos no curso de Joel com relação a essa massa de Matzot impura. De Lo Amrina Noil, que não falamos no curso de Joel. Ela de Ika Hada. De Lo Hazel Olidei. Velo Leurhin. Porque tem uma Matzah que com certeza não vai ser consumida nem para a pessoa, nem para visitas, nem para os Kohanim, porque está de Halá impura. Naquela situação não falamos do conceito de Ohir, porque em uma matzah a pessoa está completamente proibida e desvinculada. A valanja de Hazemiat Leurhin, porém na nossa situação que a pessoa está cozinhando de Yom Tov para a semana, esses alimentos não servem para a pessoa própria, mas servem para as visitas. Se a pessoa receber visitas inesperadamente, talvez nem falamos o nessa situação, uma vez que a pessoa tem certo vínculo a esses alimentos cozidos para a semana, que talvez podem ser consumidos no Yom Tov, diferente da matzah de Halá, que não pode ser consumida nunca, tem que ser queimada depois do Yom Tov. Imaginame, Amrina Ruil, talvez a situação das visitas que a pessoa está cozinhando para a semana, falamos sim, Ruil, como Rabba falou, não dá uma prova que Rabi Ushua vai como Rav Rizda, Ira Breza vai como Rabba. Isso perguntaram os sábios contra Rabi Barakham. Amru Rabbanan Kamed Rabirmia Verabizera. Os caminhos falaram sinceramente de Rabi Barakham na frente de Rabirmia e Rabizera. Rabirmia Kibla. Rabirmia sim aceitou, concordou com esse paralelo de Rabi Barakham. Rabizera lo Kibla. Rabizera não concordou. Amar Rabirmia Verabizera. Perguntou o sábio para Rabizera. Milta de Kashelan Veata Kamashnib Maipig Rabileze Verabiushua. Ao que estávamos perguntando, não sabemos a explicação da Machloka de Rabi Elezer Rabi Yoshua. Hashta Amrua Mishmed de Gavra Rabba. Agora nos ensinaram, em nome de uma pessoa importante como Rabi Barakham, Veloni Kabla, e nós não vamos receber esse ensinamento, que a Machloka de Rabi Elezer Rabi Yoshua, se falamos Roil ou não? Amarle, falou Rabi Zera para Rabi Irmia, Ihe Kabla, como eu vou concordar? Detalhina, porque tem uma prova contra Rabi Barakham. Amar-lhe Rabi Yoshua, falou Rabi Yoshua para Rabi Eliezer na Braita, Lidvareja, conforme a sua opinião, que a pessoa pode assar toda essa massa impura e depois tirar uma matzá para ralá, Hareu Over Mishublota Sekomolachá, a pessoa está transigindo, precisa de trabalhar no Yom Tov de uma forma proibida, uma forma não de Ohel Nefesh, de um consumo básico da pessoa, pois que a pessoa está assando uma matzá de ralá impura, não vai ser consumido, Peshatikle, e Rabi Eliezer não respondeu para Rabi Yoshua. Aparentemente, Rabi Eliezer não tinha resposta. Vei, Ita, e se a explicação da prima de Rabi Eliezer é por causa do conceito de Ruir? Lei, Malé. Rabi Eliezer podia sim responder, se explicar para Rabi Yoshua, tá, mas o meu motivo, a minha opinião, me chamo Ruir, é porque eu sinto o conceito de Ruir, que a pessoa poderia quebrar um pedaço de cada matzá e consumir todas as matzot, fora um pedaço. Amalé, porém, falou Rabi Eliezer para Rabi Zera, Não lhe tem a mim, conforme o seu caso assim, que uma vez que a beleza não respondeu para Rabi Yeshua, que não tinha resposta, e o motivo de a beleza não é por causa do Roil, Hadetanina Bebraita, como você vai explicar essa Braita? Amar a loura beleza, foi a beleza para Rabi Yeshua, lhe deveria, conforme a sua opinião. A opinião de Rabi Yeshua é que a pessoa não deve assar toda essa massa impura, a pessoa deve separar Halá e deixar essa Halá fermentar até depois do Yom Tov, depois do Yom Tov ele vai queimar isso. Falando a beleza para Rabi Yeshua, ele deveria conforme a sua opinião, a eu ouvir. Mishum Balirei, o Bali Matze, a pessoa está transgredindo, precisa de Balirei, o Bali Matze, está mantendo o Hametz na posse do Yehudi em peça, conforme proibida. Veja Tikle, e Rabi Yeshua não respondeu para Rabi Eliezer. Achiname Delo Adelei, aqui você também quer falar que uma vez que Rabi Yeshua não respondeu porque ele não tinha resposta. Hakame Adelei, Bimatniti. Rabi Yeshua próprio respondeu para Rabi Eliezer na nossa Mishnah, ele sim tinha resposta. Então, como fala a nossa Mishnah, Lozeu Hamet Muzarina Lav Mishum Bali Reu Bali Matze. Se a pessoa tem Halá de Hametz, a Torá não proibiu manter essa Halá de Hametz em Pesach. O motivo disso é, como vimos, que a Torá falou a ele Haseor. A pessoa não pode ter Hametz dele em Pesach. Porém, a pessoa pode ter Hametz de outra pessoa em Pesach. Por isso que a pessoa não pode ter Hametz de outro Yehudi em Pesach, em qualquer situação. Porém, essa Halá não é um Hametz de algum Yehudi, é um Hametz que não pertence ao Israel, pertence ao designado aos Kohanim, porém nenhum Kohen adquiriu isso ainda. É designado à tribo dos Kohanim, não é Hametz de ninguém, se não é Hametz de ninguém, é permitido manter isso em Pesach. Rabi Yeshua não respondeu isso na Breta, porém respondeu isso na Mishnah. Ele achou que ele ia me bebraita, Rabi Yeshua não respondeu na Breta, porém respondeu na nossa Mishnah. A Rinaim aqui também com relação ao primo de Rabi Eliezer. Emur Shatik Rebi Matnita, Rebi Eliezer ficou quieto, não respondeu na Braita, Vehadalei, Vimechita Achriti, e respondeu em uma outra ocasião, numa outra Braita, para Rebi Yeshua, que Rebi Eliezer tem o conceito de Roil, por isso a pessoa pode assar toda essa massa. Não é uma prova contra Rebi Marhama, daquela Braita. Assim, Rebi Irmia defendeu o primo de Marhama. Qual seria a alaha final dessa maconha de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua? Tânia, como fala a Braita? Rebi Omer, fala Rebi. Alaha que Rabi Eliezer, alaha como Rabi Eliezer, a pessoa pode assar toda essa massa impura e depois tirar uma matzá de Hala. Depois que a pessoa já assou as matzot, essa matzá já não vai fermentar com certeza. Depois de Yom Tov, ele vai queimar isso. Rabi Yitzchak Amar, fala o sábio, alaha que Ben Beter. Alaha como Ben Beter, aquela opinião intermediária da nossa Mishnah. Fala Ben Beter, a pessoa não pode assar toda essa massa. Porque a pessoa não pode deixar a Halá também fermentar. A pessoa tira a Halá antes de assar e coloca em água fria. Fala Rabi Yitzchak Halakha com Ben Beteira. Começa a comer um outro assunto. Vekama Shiur Issa. Quão grande pode ser uma massa em Pesach e a pessoa consiga ainda cuidar dessa massa para não fermentar? Rabi Shmuel Benoshe Rabi Yohanan Ben Broka Omer. Fala o sábio. Bechitin Kabai. Se a pessoa pegou trigo, a pessoa pode pegar 2 cabins de trigo, fazer farinha e fazer uma massa. Cada kav é mais ou menos 2 litros em volume. A pessoa pode pegar 4 litros de trigo, fazer farinha e fazer massa. Beseorim, se a pessoa pegou cevada, shloshet kabin. A pessoa pode pegar 3 kabin de cevada, no caso, mais ou menos 6 litros de cevada, fazer farinha de cevada e fazer massa. A pessoa vai conseguir cuidar da cevada para não fermentar. O trigo rende mais farinha do que a cevada, por isso a pessoa pode pegar menos quantidade de trigo e mais quantidade de cevada. Esse é o primo de Tanaka. Rabi Natan, me fala Rabi Natan, Mishum Rabi Eliezer, em nome de Rabi Eliezer, Chilufa Dvarim. Temos que trocar os valores. Se a pessoa pegou trigo, a pessoa pode pegar 3 cabins de trigo, 6 litros de trigo. Se a pessoa pegou cevada, a pessoa pode pegar 2 cabins. São 4 litros aproximadamente de cevada. O motivo disso é porque o trigo fermenta com mais dificuldade do que a cevada. Uma chloket, como definir essa halakha? Porque ainda não é uma contradição, Beatânia, Berta fala diferente do primo de Rabi Shmuel ben Osh e Rabi Yohanan ben Broka. Fala, Braita. Rabi Shmuel ben Osh e Rabi Yohanan ben Broka, Omer fala, o sábio Bechitin Shloshet Kabin. A pessoa pode pegar 3 cabins de trigo, 6 litros de trigo aproximadamente, e fazer farinha e massa. O Besteurina Arbal, se a pessoa pegou cevada, a pessoa pode pegar 4 cabins de cevada, aproximadamente 8 litros de cevada. E anteriormente na letra Bichmeiro falou diferente, a pessoa pode pegar 2 cabins de trigo e 3 cabins de cevada. Aqui na Bichmeiro fala que a pessoa pode pegar 3 cabins de trigo e 4 cabins de cevada, uma contradição. Lokash não é uma contradição, fala que Rabi Hasihata, Rabi Mealiata. Duas situações diferentes. Se a pessoa pegou trigo de má qualidade, é um trigo que rende menos farinha, a pessoa pode pegar 3 cabins de trigo. Se a pessoa pegou trigo de boa qualidade, a pessoa pode pegar 2 cabins de trigo, 4 litros. Mesma coisa com relação à cevada, se a pessoa pegou cevada de má qualidade, a pessoa pode pegar 4 cabins de cevada. Se a pessoa pegou cevada de boa qualidade, que rende mais farinha, a pessoa pode pegar só 3 cabins de cevada. Para a maravilha, aprendemos uma alahá com relação ao comércio desse ensinamento. Griin hiti hasihata mihite mealiata, tfeimi de griin hasaari hasihata mihite mealiata. Para o Papa, a diferença em rendimento entre o trigo de boa qualidade e o trigo de má qualidade é maior do que a diferença entre a cevada de boa qualidade e o rendimento da cevada de má qualidade. Por quê? Tiluatam, porque com relação ao trigo, tilta, a diferença entre trigo de má qualidade e boa qualidade é 1/3 do rendimento. Se a pessoa pega trigo de má qualidade, no caso 3 cabins de trigo de má qualidade, vai render a mesma quantidade de farinha do que 2 cabins de trigo de boa qualidade. Temos 1/3 de diferença aqui. Veaha, porém aqui com relação à cevada, riva, a diferença é 1/4. Se a pessoa pega 4 cabins de cevada de má qualidade, vai render a mesma quantidade de farinha do que 3 cabins de cevada de boa qualidade. É 1/4 de diferença. Você vê que a diferença entre a cevada de boa qualidade e de má qualidade é menor do que a diferença de rendimento entre o trigo de boa qualidade e de má qualidade. Continua a Mara falando. Kava melugna lepisra vechen lachala. Chassan salacha, quão grande pode ser uma massa que a pessoa vai fazer matzot em peça, que a pessoa vai conseguir cuidar para essa massa não fermentar. Kava melugna. A pessoa pode pegar uma massa do volume de 1 kav da cidade de Melugna. Vechen lachala, a mesma coisa com relação a chala, que se a pessoa fez uma massa desse volume, tem que tirar a porção do coelho. Atnana Mishnah fala diferente com relação a chala, fala Gmará. Viramos a página. Chameshet revaim kemach ve'ot chavim bechala. Se a pessoa pega 5/4 de 1 kav de farinha e um pouco mais, a pessoa tem que tirar a chala. 5/4 de 1 kav é a mesma coisa que 1 kav e 1/4 de 1 kav. Se 1 kav era 2 litros, 1/4 de 1 kav vai ser meio litro, vai ser 2,5 litros mais um pouco. Esse é o volume de uma massa que obriga a pessoa a tirar ralá. Não é 1 kav de melugná, é 1 kav, 1/4 de 1 kav. Porém, fala agora, ah, que amar, isso sabe pensar em falar. Kava melugná, nami aishurakai. O kav da cidade de melugná é maior do que o normal. É a mesma coisa que 1 kav e 1/4 de 1 kav de outro lugar. E esse é o volume conforme o sábio, Rav, para poder fazer massa em Pesach e para poder tirar halá dessa massa. Continua, maravilha, você fala de Hanenash edidan neug lemeifa kfiza kfiza lepisra. As nossas mulheres, fala Rav Yosef, dificultam a halakha. Costumaram assar um kfiza. Um kfiza é um utensílio de volume de 3 lugin. Um kav comporta 4 lugin. Se 1 kav era 2 litros, 3 lugin vai ser 1,5 litros, 3/4 de 1 kav. As nossas mulheres costumam fazer a massa de matzot em Pesach até esse volume, de 1,5 litros. Por exemplo, fala minha mãe, fala bai para Yosef, qual é o seu raciocínio? Le chumra, para dificultar, para não chegar a fermentar essa massa? Chumra dat le dekulam. Está dificultando a lahá em um aspecto e facilitando a lahá em outro aspecto, por quê? De kamav kala michala, que a pessoa que faz uma massa de 1,5 litros não tem que tirar chala, não tem que tirar chala somente se a pessoa fez uma massa de 2,5 litros. Se a pessoa fizer uma massa de 1,5 litro, isso é dificultando a lahá com relação ao chamez, porém facilitando a lahá com relação ao chala. Amale, respondeu a Yosef, Dar, como nós costumamos, que era Beliezer, costumamos como era Beliezer, detran como fala a Mishnah. Rabeleze me fala Rabeleze. Harodê, a situação que a pessoa fez várias massas cada uma dessas massas menos do que o volume que obrigaria a pessoa a tirar a challah e colocou no forno. Harodê tirou esses pães do forno, venotendo a sala e colocou todos esses pães numa cesta. Hassal metzalfan le challah. Dificultando a halakha, a cesta combina todos esses volumes desses pães e obriga a pessoa a tirar halá de todos esses pães já assados. Portanto, falando a Yosef, nós costumamos comer a beleza, a pessoa que fez essas matzot, num volume de 1,5 litro, colocou várias matzot numa cesta, as matzot não têm um volume maior do que 1,5 litro, a pessoa fez várias matzot, sendo assim, a pessoa já tem um volume de halá, e vai tirar a halá de todas essas matzot, para ele fez cada massa até 1,5 litro de volume. E a maravilha da Marshmallow falou sobre o nome de Shmuel, ela quer a beleza, ela quer comer a beleza, que é essa cesta metzarif, gosto de tziruf sal. A Marley, porém, perguntou a Bai para ver você, Ha'it Maralá, porém, foi ensinado um ensinamento sobre isso. A Maria Bishop Benedi falou, sabe, Loxano, quando isso se aplica que a cesta combina os volumes? Ela que carou te baver? É só com relação aos pães da Babilônia, são pães redondos, largos, que cada pão, ele se encosta. Só nessa situação, a cesta futuramente vai combinar os volumes. Ou seja, precisamos de dois requisitos para combinar o volume de pães. Também que eles se encostaram no forno e também que foram colocados na mesma cesta. A valkyahin, porém, pães que não se encostaram, como pães compridos, lo, a cesta não combina os volumes e a pessoa que faz matzot, faz cada matzah independente da outra, não encosta uma matzah com a outra. Então como pode ser que, sustenta Rabi Yosef, que a pessoa tem que tirar relá, se a pessoa colocou todas as matzot numa cesta, se a cesta... Então como pode ser que falou Rabi Yosef, que a pessoa tem que tirar relá de todas as matzot que foram colocadas nessa cesta, se as matzot não se encostaram no forno? Responde a Amraha Itmar lá, sobre isso foi ensinada a Marabi Hanina, falou Rabi Hanina, sobre a opinião de Rabi Eliezer, a filo que é a Hina. Mesmo que a pessoa tenha pães compridos que não se encostaram, se a pessoa colocou no forno, a pessoa tem que tirar a halá desses pães compridos. Não como Rabi Shua Ben Levi sustenta. Continua agora. Bae Rabirmia. Rabirmia perguntou uma questão sobre isso que a Beleza falou. Tavlash ela levas vezes. Se a pessoa tem uma tábua que não tem borda, ou seja, não tem paredes. Mal, qual seria a halá? A pessoa colocou várias matzot, vários pães lá. Será que isso combina os volumes para tirar a halá ou não? Torclibaina, será que é necessário um fundo de um utensílio? Vealeika, no caso de uma tábua, não tem um fundo, que não tem paredes? Ou Dilma, ou talvez, avirclibaina, talvez o necessário é o ar do utensílio. Veaí, que temos o ar em cima da tábua. Agora, teiko, não respondemos essa resposta. E Shukhanaru fixa alahá, que a tábua não combina os volumes. Essa é a alahá final. Continua Tanya Rabi Eliezer, o meu, fala o sábio Rabi Eliezer na Braita. Hatzar Metzarfan, como vimos a opinião de Rabi Eliezer, que a cesta combina os volumes dos pães ou das matzot, para obrigar a pessoa a tirar a halá. Rabi Yoshua, o meu Rabi Yoshua, dificulta mais a halá. Tanur Metzarfan, não só que a cesta combina os volumes, também o forno combina os volumes. Mesmo que a pessoa não colocou todos os pães numa mesma cesta, a pessoa tem que tirar a halá porque estavam no mesmo forno. Não como Rabi Eliezer fala que só a cesta unifica os volumes, não o forno. Rabban Shimon ben Gamliel Omer fala o sábio que karot shebavesh nos chod zumizum itztarfot. Rabban Shimon ben Gamliel limita mais essa halakha. Somente os pães da Babilônia são pães redondos, largos, que se encostam no forno. Só nessa situação o forno combina os volumes. Porém, se eles não se encostaram, aqueles keahin, são pães compridos, então o forno não combina os volumes. E vimos que a Beleza discute com isso. Fala a Beleza, mesmo que os pães não se encostaram no forno, mesmo assim a cesta combina os volumes, aparentemente a Beleza dificulta ainda mais a halakha. Mesmo que os pães não se encostaram no forno, mesmo assim o forno combina os volumes, mesmo que não foram colocados na mesma cesta. E é necessário tirar a halá. Temos várias opiniões, uma coisa muito grande com relação a isso. Continuamos. Fala a Mishnah, com relação ao preparo das matzot em Pesach. Rabban Gamliel, me fala Rabban Gamliel, Shalosh nashim lashot ke'achat, ve'ofot betanur echad zu achar zu. Fala Rabban Gamliel, uma kula muito grande, facilitando muito a halakha. três mulheres podem fazer massas ao mesmo tempo e a terceira vai esperar a primeira e a segunda assarem o pão e depois a terceira vai assar e a terceira não vai trabalhar na massa. Isso fala da mulher, mas não temos o receio que a massa da terceira mulher vai fermentar enquanto as primeiras duas estão assando o pão. E vamos ver na continuação que Rabban Gamliel limitou também essa alahá, como vamos ver na continuação, não é tão fácil assim. והחכמים יופל החכמים, שלוש נשים עוסקות בבצע כאחת. חכם יסוד עם רבן גמליאל. הפסל לא פועד דשת ספה מסה, ספרנו תנטו טעים פותה פרפימירה, היא הסגונדה, הסארי נוספייס. שלוש נשים עוסקות בבצע כאחת. טריז מוליאריס, טרבאלים המסה ומז מותן. אחת לאשה, ואחת עורכת ואחת תופעה. האובצ'ימה, והפזרה מסה. ואחת עורכת, הסגונדה, que já se adiantou um pouco mais, vai arrumar a massa que ela já preparou anteriormente. Ve'achatofa. E a primeira, que se adiantou ainda mais, que já fez a massa, já fez a arihá, já posicionou a massa na bandeja, vai assar. Enquanto ela está assando, a segunda está organizando a sua massa na bandeja. Enquanto isso acontece, a terceira e última está fazendo a massa. Assim, a massa está sempre sendo trabalhada, e a pessoa não vai esperar até as outras duas assarem a massa sem trabalhar essa massa, porque vai fermentar. Essa é a pergunta de Rahamim, Rabban Gamliel discutiu como vimos. Continuando a Mishnah. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, uma terceira opinião, aparentemente, Lokola Nashim, Velokola Itzim, Velokola Tanurim, Shavim. Para Rabbi Akiva, não tem uma regra geral para fixar essa halakha. Não todas as mulheres são iguais. Tem mulheres mais ágeis, mulheres menos ágeis. Se a terceira é mais ágil do que as duas primeiras, as duas primeiras vão demorar mais para assar o seu pão e a terceira vai terminar o preparo do seu pão antes, vai ter que esperar muito tempo e essa massa vai chegar a fermentar. Velokolaitzim, não todas as madeiras são iguais. Talvez as primeiras duas têm madeira úmida, demora mais tempo para pegar o fogo nessa madeira úmida. A terceira tem madeira seca. Velokolotanurim, não todos os fornos são iguais. Talvez tem fornos que concentram mais e conservam mais o calor do que outros. Se é um forno que não conserva tanto calor, vai demorar mais para assar os pães e o pão da terceira e última vai chegar a fermentar. Ou seja, aqui a pergunta é contra a banga mulher. Zéakla, essa é a regra para fixar essa alahá. Tafak tiptoj betsuren. Se a massa começou a crescer, imediatamente a pessoa tem que lavar suas mãos com água fria e untar essa massa com água fria. Por isso que fala Rebbe Akiva, a pessoa sim pode esperar a sua massa sem trabalhar, porém com essa vigia que a massa não vai fermentar porque vai molhar com água fria. A massa fermentada com água fria não fermenta. Fala Gmará, está lembrando uma breita. Lachá imekatefet. Aquela que já fez a massa, agora vai arrumar a massa na bandeja. Vihavertá lachá tartia. E a segunda vai fazer a massa enquanto a primeira está arrumando a massa que já foi feita na bandeja. Mekatefet iofá, aquela que já arrumou a massa na bandeja, se antecipou, iofá, ela vai assar primeiro. Vechavertá mekatefet tachtea, a segunda, que já terminou de fazer a massa, vai arrumar a massa na bandeja. Vechlishit, e a última, lachá. Enquanto a segunda está arrumando a massa na bandeja, a terceira vai começar a preparar a massa. Ofá e lachá, aquela que já terminou de assar, vai começar uma outra massa. Vechavertá o fatachté, a segunda que já arrumou a massa na bandeja vai assar. Vechlishit, e a última mekatefet vai começar a arrumar a massa na bandeja. Vechozeret chalila, eles repetem isso consecutivamente, sem deixar a massa descansar. Kozman sheoskot bebatzek, todo o tempo que estão trabalhando a massa, enoba liderimut, a massa não fermenta. Como vimos a opinião de Rahamim, que é necessário trabalhar sempre a massa, Rabban Gamliel e Rabbi Akiva discutem, a pessoa pode deixar a massa sem descansando com uma vigia, que a massa não vai fermentar, vai molhar com água fria. Rabbi Akiva me fala, Rabbi Akiva, Lokola Nashim, não todas as mulheres, as madeiras, os fornos são iguais, fala Rabbi Akiva. Tânia fala, Abredama Rabbi Akiva, fala Rabbi Akiva, Dante Lifnei Rabban Gamliel. Eu perguntei para Rabban Gamliel, Ilandem Rabbeinu, nos ensine nosso mestre, Benashim Srizot, Benashim Shem Srizot, quando o Senhor facilitou, falou que a terceira pode esperar a primeira e a segunda a assar suas matzot. Benashim zrizot, Benashim shen zrizot. Se trata de mulheres ágeis ou não ágeis? ביצים לחים או ביצים יבשים, מדרס אומידס או מדרס סקס, כי עשן לי מייס חפידו, בתנור חם או בתנור צונן, און פורנו קנצ'ו, און פורנו פריו. Ou seja, a pintura de Akiva depende da situação. Amali, falou a Bandemir para Rebbe Akiva, ele errai la machi shanu hachamim. Nós só temos essa regra que falamos hachamim. Zé a kala essa é a regra, tá fat, tiltosh betzonen. Se a massa começou a crescer, umedecemos essa massa, untamos essa massa com água fria. Ou seja, quando a Bandemir facilitou, fala que as três podem fazer de chá ao mesmo tempo, fazer a arihá ao mesmo tempo, organizar a massa na bandeja ao mesmo tempo. E a primeira vai assar, depois a segunda, depois a terceira. Isso é só se as pessoas estão esperando usar o forno, estão na vigia. Se a massa começar a crescer, elas vão molhar com água fria. Só nessa situação, a bandeja facilitou a alahá. Como Rabbi Akiva? Continua uma nova Mishnah. Seur e Saref. Se a pessoa tem uma massa que fermentou parcialmente, a massa que fermentou parcialmente é chametz nukshi, é um chametz deteriorado. Não é possível consumir esses pães de uma massa que está parcialmente fermentada. Ou a pessoa vai ter uma massa de milatsá, ou a pessoa vai ter uma massa de chametz. A massa que está parcialmente fermentada é chametz nukshi, é chametz deteriorado e sarif. É necessário queimar essa massa que está parcialmente fermentada. Por ser chametz nukshi, é proibido manter isso em peso, como vimos no começo do capítulo. A pessoa que mantém chametz nukshe em Pesach, trazia o preço de bali e o bali matzah, precisa de manter chametz em Pesach. Porém, v'aochlo patur, para a pessoa que consome esse chametz nukshe, não recebe nenhum castigo no tribunal rabínico, pois que não consumiu chametz gamur, um chametz consumível. Siduk, porém, tem um nível mais grave. A massa que já começou a rachar, e saref, é necessário sim queimar essa massa que já fermentou. A pessoa que consome essa massa começou a rachar, está chayav karet, recebe o castigo de karet, falece antes do tempo, também seus filhos falecem antes do tempo, lo aleno, porque consumiu chametz. Eis o seur, como reconhecer se a massa é um seur parcialmente fermentada ou siduk, que já está fermentada? Que carne hagavim, se a massa começou a rachar, porém como chifres de gafanhotos. Um risco para um lado, um risco para o outro lado, esses riscos não se encontram, é seur. Está parcialmente fermentado e é chametz nukshe. Siduk, você já começou a rachar realmente, shinitervus dakin zebazde. É quando os riscos já se encontram. Se os riscos já se encontram, já é chametz gamur, já é chametz comestível para todos os efeitos. Dever abiudá, esse é o primo de abiudá, que facilita mais a lahá. Rachamim, fala rachamim, dificulta no zebez e ao chlochayav karet. Se a pessoa consome seur de rabiudá, ou siduk de rabiudá, se a pessoa consome essa massa que começou a rachar, mesmo que as riscas não se encontram, chayav karet, a pessoa está consumindo chametz. Veis o seur, então conforme rachamim, música era bimeir, como considerar o que é seur parcialmente fermentado, coxa e recifo panav. Se a massa está pálida, começou a ficar branca, é seur. Que Adam Shamdu sabe, eu estava com uma pessoa que se assustou, está de cabelo arrepiado, também fica pálido, isso é considerado seur. A pessoa que consumiu seur com a família Bimeir, não está, recebe nenhum castigo no tribunal rabínico, que não consumiu chametz, consumiu chametz gamu. Explica como é uma outra breta, tanto não vai falar a breta, esse é o seur. Como é considerado uma massa que está parcialmente fermentada, seur? Koshi Rsifu Panava, que a Brad traz primeiro ao primeiro de Rabi Meir. Se a massa está pálida, já é considerado seur. Que Adam Shamdu Sarotav, uma pessoa que se assustou, está de cabelo arrepiado e está pálido. Siduk, essa massa que já rachou, que carne hagavim. Se a massa rachou como chifres de gafetos, cada risco para um lado, conforme Rabi Meir, é siduk, já é hametz. A pessoa consome isso, já é karet. Deveria primeiro ser o primeiro de Rabi Meir. Bahamim fala Rahamim, o primeiro de Rabi Udá. Eis é o seur, como reconhecer uma massa que é seur, parcialmente fermentado, que carne hagavim, que os riscos não se encontram. Siduk, que já rachou, shinudarvusta stakin zebazé, é quando os riscos já se encontram, é siduk, como vimos. Vezeveze aochlo chayav karet. Aqui a breta se contradiz. A pessoa consome seur ou consome siduk, está chayav karet. Pergunta, a Mishnah fala diferente, seur e saref, a pessoa tem que queimar seur, por ser chametz nukshe, é um chametz parcialmente fermentado, Daí ela falou, patura, a pessoa que consumiu não recebe nenhum castigo no tribunal, não recebe careta também, deveria ajudar, se prende a vida na nossa Mishnah, e a Breda fala que ZVZ, a Ochlou, a careta, a pessoa que consome Seur, também está a careta, contra a nossa Mishnah, Eima. Talvez isso que a Breda pensou e fala, não, eu prendi a vida. Lirabimei, ZVZ, a Ochlou, a careta. Conforme eu prendi a Bimei, que se a pessoa consome o Seur, ou se do Kdirabiudá, se a pessoa consumiu, ou a massa que está parcialmente rachada, os riscos não se encontram, que carne hagavim, conforme Rabi Meir, a pessoa está hayav karet. Porque conforme Rabi Meir, o seur Kdirabiudá já é hamet, já é siduk, já é uma massa rachada. Conforme Rabi Meir, a pessoa que consome uma massa que está pálida, aí é seur e está isento do karet e dos castigos, porque consumiu o seur. Algo que está parcialmente fermentado. Amarava falava, Maita amada de Rabimir, qual é o motivo de Rabimir que se a massa começou a rachar, já é Hames? Aparentemente, Rabiudá tem a razão, só se a massa realmente rachou e os riscos se encontraram, falava. Resposta, Ele rachou sedek ve sedek milemala, sheelo kamas daqui milemata. Falava, conforme Rabimir, que isso que a massa começou a rachar, parte externa, e os riscos não se encontram, é um sinal que dentro da massa os riscos já se encontram. O conceito é que quanto mais abafada está a massa, mais ela fermenta. Sendo assim, a parte interna da massa fermenta com mais facilidade do que a parte externa. Se a parte externa já começou a rachar, é um sinal que a parte interna já fermentou. Por isso, o Emílio fala que ZVZ, o Chlor Hayav Karet, a pessoa consome Seur de Rabiudá ou Siduk de Rabiudá, a massa que já rachou, que é carne hagavim com os chifres, ou considera Siduk de Rabiudá, quando a massa já rachou e os riscos se encontram, está consumindo Hametz, porque conforme de Rabiudá, a pessoa consumiu Seur, ou seja, que é carne hagavim, essa massa que começou a rachar, porém os riscos não se encontram, não está consumindo Hametz. Enquanto a massa não rachou, a parte externa é um sinal que tem na parte interna não chegou a fermentar. Sua opinião de Rabi Judá, discutindo com o Rabi Meir. Isso foi aqui com a mesa da Xamã, o nome Mishnah com novos conceitos. Por um Hadonai Lolam, Menve Amen.